Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos aqui um conjunto de, pontos, julgo não excessivamente complexos de abordagem. O primeiro ponto é uma aprovação da última ata relativa à reunião de 13 de maio. Está abençoada, nos termos adequados à data, não há nenhuma reserva contra isso. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é a apreciação e votação do relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2012. Nós fizemos um conjunto de audições sobre esta matéria, Tribunal de Contas, Conselho de Finanças Públicas, Conselho Económico-Social. É relator o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. O relatório foi distribuído. Dou a palavra ao Sr. Relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, como dizia, nós já tivemos várias audições sobre esta matéria. Nós fomos todos, e o Partido Socialista também, manifestando aquela que era a sua opinião sobre a Conta Geral do Estado, e portanto eu iria-me abster de o fazer neste momento. Julgo que a nossa, estamos abertos, obviamente, provavelmente os grupos parlamentares viram o relatório. Nós tentamos, o relatório foi feito a partir de pareceres de outras entidades, nomeadamente do Tribunal de Contas, mas tentámos ser o mais rigorosos possíveis e adjetivar o menos possível o nosso relatório e principalmente as conclusões. E, portanto, de qualquer forma, estamos abertos a qualquer sugestão que outros grupos parlamentares possam fazer para o aperfeiçoar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o relatório, não é? Sr. Deputado Cristóvão Crespo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Relator. Portanto, uma primeira palavra para sublinhar a dimensão que é normalmente este relatório. Por experiência própria, sei o que é que encerra, portanto, e o que é necessário em termos de calibrar, digamos assim, e verter no relatório aquilo que é a múltipla informação que está disponível. Portanto, não queria deixar de sublinhar a tarefa, uma tarefa que não é fácil, portanto, em termos de valorizar, portanto, muitas são as questões que se colocam para elaborar o relatório, portanto, e é sempre difícil, digamos assim, qualificar e hierarquizar, digamos assim, em relação àquilo que é mais relevante, ao que pode ser considerado mais relevante. Portanto, eu tomei algumas notas, portanto, em relação a algumas questões que seria importante talvez clarificar ou ajustar, portanto, em relação àquilo que vem no relatório. Por exemplo, portanto, mas eu penso que também é normal, politicamente, há algumas valorizações que é feita pelo relatório e que, eventualmente, noutras circunstâncias não fossem. Portanto, portanto, por outras pessoas não viesse essa valorização. Por exemplo, já agora vou seguindo mais ou menos o relatório. Portanto, na página 18, quando é referido, digamos assim, que é feita uma elencagem de medidas de consolidação orçamental que vêm inseridas no parecer do Tribunal de Contas, portanto, por exemplo, em relação à despesa, quando se diz que assumiram relevância na execução orçamental daquele ano, portanto, algumas destas medidas são medidas que já não foram unicamente do ano 2012, portanto, sei lá, a suspensão da regra da indexação das pensões, portanto, a redução da despesa, portanto, isto são medidas que não foram unicamente tomadas em 2012, portanto, foram já no passado, algumas delas em 2010, outras em 2011, outras em 2012, portanto, aqui a referência naquele ano e algumas que já vinham de anos anteriores, portanto, em relação a esta questão, porque digamos que estas medidas não caem aqui única e exclusivamente no ano 2012, portanto, algumas delas têm um rastro que vem do passado. Em relação aos quadros, há aqui alguma dificuldade de leitura, às vezes, por vezes, do quadro, porque são referidos os quadros, o quadro seguinte, numa página, e depois há algum desfasamento entre o surgir o quadro e o não surgir o quadro, portanto, não há uma identificação clara do quadro. Portanto, o quadro ou a tabela ou o gráfico assume, digamos assim, a designação que tem no documento original, depois, em termos da transposição para o documento, não há, digamos assim, uma identificação clara. Muitas das vezes surgem uma página ou na página seguinte ou na outra página a seguir, portanto, talvez fosse importante identificar mais claramente os quadros. Na página 33, portanto, quando falamos no que refere à receita, portanto, elencamos uma série de situações, e depois na página 33, portanto, diz, a seguir ao quadro 25, a despesa fiscal ascendeu em 2012 a 1.029 milhões de euros, diminuindo face a 2011. Mas depois no outro parágrafo diz, o aumento da despesa fiscal é justificado. Portanto, aqui o aumento, esta redação aqui pode gerar alguma confusão, portanto, porque em cima diz que a despesa fiscal diminuiu face a 2011 e depois diz aqui que o aumento da despesa fiscal é justificado pelo imposto seu. Portanto, eu acho que esta situação aqui devia ser enquadrado, portanto, este aumento da despesa fiscal no segundo parágrafo face ao previsto no orçamento de Estado inicial. Portanto, dá-me ideia que em termos de clareza faz mais sentido, porque se vier o texto assim não se percebe muito bem o que é que aconteceu. Portanto, no que se refere à despesa, em notas, mas são notas de aspectos virtuosos, digamos assim, portanto, que é a questão da recapitalização, menos juros. Verdadeiramente, penso que saltaria agora para aquela que eu considero a maior divergência em relação àquilo que é dito no relatório. Portanto, neste capítulo, digamos assim, 15, começa na página 63, as condicionantes estruturais das finanças públicas. Portanto, começa na 63, que é as condicionantes estruturais das finanças públicas. Portanto, quando fazemos a abordagem em relação à evolução do déficit orçamental e da dívida pública, portanto, há aqui uma série de erros na página 64, trocas de palavras, mas depois, portanto, este texto, ao fim e ao cabo, é quase a reprodução daquilo que vem no parecer do Tribunal de Contas, portanto, daquela caixa que é feita, o estudo que é feito. Só que eu aqui considero que é desadequado, nesta altura, por exemplo, este gráfico 7, que é o contributos para a variação do PIB, portanto, eu acho que não faz sentido. À entrada de junho de 2014, nós estarmos a trazer para aqui o estudo do FMI com este gráfico, porque este gráfico logo de partida dá-nos valores errados de partida. Portanto, em relação a 2013, portanto, que nesta altura era uma previsão, e nesta altura nós sabemos que a variação do PIB não foi de 2,3, portanto, os últimos números são de 1,4. Portanto, quando nós pretendemos rigor, portanto, haver aqui um desfasamento quase de um ponto percentual à partida daquilo que é a realidade, naquela altura fazia sentido, portanto, este valor fazia sentido porque era um estudo e era em junho de 2013. Ao trazer para aqui um gráfico que está desfasado em relação às previsões, portanto, mesmo em 2014 há aqui um desfasamento, mas é uma previsão ainda assim. Portanto, agora, trazer para aqui um gráfico deste com um ponto de partida que nesta altura já temos a noção que não está adequado à realidade, eu penso que esta situação deveria ser objeto de uma retificação para ir ao encontro no mínimo, dar outra volta ao texto e inclusivamente não incluir este gráfico, porque este gráfico é uma situação, é um estudo, valia como estudo naquele momento, trazê-lo como estudo em junho de 2013, em junho de 2014, penso que não é adequado. E era essencialmente estas outras questões. Portanto, mais uma vez, dar os parabéns ao Sr. Relator pelo trabalho realizado, que eu sei que não é fácil, portanto, e que não concordamos na íntegra, mas à parte estas questões que foram identificadas em relação ao restante, penso que estamos relativamente de acordo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Outras observações? Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, Deputado Pedro Nuno Santos, pelo trabalho que realizou aqui na elaboração deste relatório final sobre a Conta Geral do Estado de 2012. Sabemos que é um trabalho hercúleo, que envolve muito esforço, muita dedicação, e gostava de o saudar relativamente a isso. Tinha aqui alguns comentários a fazer relativamente ao relatório. Portanto, é citado aqui o Tribunal de Contas e o parecer do Tribunal de Contas com bastante detalhe, mas há uma questão que o Tribunal de Contas destaca no seu relatório e até dá referência no sumário executivo com algum ênfase e depois no corpo do relatório e na própria apresentação que foi feita aqui pelos membros do Tribunal de Contas, que é relativamente à omissão por parte do Governo na Conta Geral do Estado 2012 de 1.045 milhões de benefícios fiscais em sede IRC a SGPS. E ficou claro das audições da audição que fizemos aqui no Tribunal de Contas que há uma discordância da interpretação que o Tribunal de Contas faz relativamente ao que são benefícios fiscais e o que deve ser contabilizado como benefícios fiscais e aquilo que o Governo contabiliza como benefícios fiscais. Uma diferença de opiniões que se reflete depois na análise dos relatórios gerais das contas de Estado, mas também nos relatórios das contas dos orçamentos de Estado, e isso foi amplamente discutido, quer no relatório do Tribunal de Contas, quer depois na audição, e penso que deveria haver uma referência a este facto no corpo do relatório. A questão, mas as questões principais têm a ver com as conclusões. Nas conclusões, na página 68, temos três parágrafos. Logo no início, o parágrafo começa: o ano 2012 foi marcado pela execução do PAIEF, e esse parágrafo e os dois seguintes, em que se fala aqui, são adiantados alguns indicadores, nomeadamente o déficit, a evolução da dívida e o saldo estrutural. Há aqui um desequilíbrio que eu penso poderia ser corrigido facilmente. Enquanto relativamente ao déficit aponta aquilo que na Conta Geral do Estado aparece apresentado como valor do déficit registado este ano e se compara com os limites, com os objetivos definidos no PAIEF, relativamente à dívida já não se faz isso, ou seja, a dívida atingiu um determinado valor, o PAIEF tinha previsões de evolução da dívida que não foram, que há desfazamentos grandes, ou seja, a dívida cresceu muito mais em 2012 do que aquilo que estava previsto inicialmente no PAIEF e da mesma forma que se compara o déficit atingido real com aquilo que era a previsão inicial, também se deveria comparar a dívida relativamente àquilo que foi registado nesse ano, e hoje temos os dados concretos, e aquilo que se previa no PAIEF inicial. Mas a questão principal nem sequer é esta, é a questão destes indicadores. Portanto, quando se fala no PAIEF e na execução do PAIEF, e o ano de 2012, efetivamente, foi marcado pela execução do programa da Troika, e se avançam estes indicadores, que é o déficit, a dívida e o saldo estrutural, são os três parágrafos que aí estão, outros indicadores ficam de fora. Eu sei que eles estão no corpo do relatório. Por exemplo, as questões da recessão. Na página 13 e seguintes, é analisadas as questões da recessão. Mas acho que deviam ser puxadas para as conclusões também estes indicadores. O valor da recessão e a comparação também com aquilo que era a previsão inicial do PAIEF. O PAIEF previa que as medidas a aplicar iriam produzir recessão, e a recessão que se verificou-se, mas foi diferente, muito superior àquela que estava no PAIEF. Portanto, esse indicador também podia ser puxado para aqui. Outros indicadores, como o desemprego. O desemprego estava previsto também no PAIEF um determinado valor. Em 2012, registou-se um desemprego que foi muito superior àquele do PAIEF, aliás, bastante superior, e, portanto, devia ser um indicador também puxado para aqui. A questão do empobrecimento. Nós temos uma das conclusões e uma das consequências da aplicação deste PAIEF foi o empobrecimento dos portugueses. Aliás, até temos dados relativos a 2012, saiu recentemente os dados do INE relativamente a esta questão, relativos a 2012, que apontam as consequências da aplicação do PAIEF relativamente ao crescimento do empobrecimento em Portugal. Ou seja, o que eu quero dizer aqui relativamente a estes três parágrafos é que são apresentados um conjunto de indicadores que estavam previstos no PAIEF e tinham objetivos determinados no PAIEF, mas há outros indicadores que são referidos no corpo do relatório, mas depois não são puxados para as conclusões e, no nosso entendimento, eles deviam estar nas conclusões, não como opinião do relator, mas fingindo-se àquilo que são os dados oficiais. Por um lado, o que estava no PAIEF, metas para esses indicadores, e, por outro lado, aquilo que depois se verificou na realidade. E depois, obviamente, isto permitiria fazer uma análise mais abrangente daquilo que foi a execução em 2012 do PAIEF, não restringir isto apenas a três indicadores, que é o déficit, a dívida e a execução orçamental. Portanto, eram estes os comentários que deixava o Sr. Deputado Relator, mais uma vez louvando e valorizando o trabalho que fez na elaboração deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais comentários, se não, devolvi a palavra ao Deputado Pedro Nuno Santos.
Muito obrigado pelos louvores, eles são mais dirigidos à nossa assessora Cláudia Joaquim, que fez um grande trabalho e, portanto, a quem eu queria também dar aqui as minhas saudações. Obviamente o trabalho é de equipa e o relator sou eu. Queria-vos dizer que aqueles foram os contributos que foram dados, são facilmente integráveis. Dar só algumas notas. A propósito das medidas do Tribunal de Contas não serem só para 2012, isso é, obviamente, isso é verdade, elas têm, aliás, há uma repetição de reparos que são feitos já há vários anos, muito semelhantes. Nós até desta vez optamos por deixá-los no corpo e não transportá-los, não assumi-los exatamente como conclusão, como aliás o seu próprio deputado tinha feito em 2010, preferimos deixar esses reparos do Tribunal de Contas no corpo do texto. No que diz respeito à identificação dos quadros, nós podemos, de facto, ver se pode, do ponto de vista de formatação até do próprio texto e de alguns ajustamentos, resolver isso. O quadro da dívida, de facto, está desatualizado e não, e podemos, isto é, nós não prejudicamos o que lá está se não tivermos o quadro. E, portanto, é uma questão que também podemos resolver. E julgo que é mais ou menos aquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo tinha dito. Não sei se me falha alguma coisa. Sim, podemos fazer isso, quer dizer, eu não sei se... Mas isso o Presidente já disse como é que nós podemos fazer, se agora ou se depois. Depois, relativamente às sugestões do Sr. Deputado Paulo Sá, e obviamente eu concordo com as sugestões que foram feitas, se não for também um problema para o próprio, quer dizer, para o PSD, porque obviamente não responderam às sugestões que o Sr. Deputado fez, mas, quer dizer, aquilo que o Sr. Deputado aqui sugere... De facto, por exemplo, no que diz respeito aos benefícios fiscais às SGPS, foi de facto um tema recorrente, nomeadamente nas intervenções do PCP, e que de facto há divergências entre o Tribunal de Contas e o Governo, e portanto pode estar exposto à existência dessas divergências sem que se verdadeiramente esteja a tomar uma posição, mas pelo menos dar mostra de que existe essa divergência, portanto podemos acrescentar esse ponto. E depois nas conclusões, de facto, nomeadamente naquilo que é mais concreto, no que diz respeito ao desfazimento relativamente à trajetória da dívida pública, à recessão e ao desemprego em particular, acho que enriquecemos as conclusões. O empobrecimento é também o reflexo disto, quer dizer, obviamente que se o desemprego se agrava, a recessão, quer dizer, isso são tudo as traduções de empobrecimento, e eu acho que nós podemos, quer dizer, isso fica claro se nós acrescentarmos às conclusões os indicadores sobre a recessão, sobre o desemprego, são questões de factuais, objetivas, e portanto acho que melhora o texto e podemos conciliar com aqueles que são os contributos do PSD e os contributos do PCB. Portanto, nós estamos disponíveis para incorporar aqueles que foram os contributos dos dois grupos parlamentares, na medida daquilo que eu acabei de dizer. Agora, como é que se faz do ponto de vista da votação isso?
Bom, Sr. Deputado, nós basicamente temos duas vias aqui. Uma é, havendo abertura do deputado relator para incorporar estas sugestões de ajustamento, nós votarmos o relatório com o compromisso que ele não será enviado à Presidente antes de ser circulado. Antes de ser circulado para verificação de texto. Uma outra forma é o Sr. Deputado Relator incorporar estas sugestões e o relatório ser votado na próxima semana. Pronto, muito pragmaticamente, são as duas vias que temos. Acho que ambas correspondem ao debate que aqui tivemos. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, em relação àquilo que o Sr. Deputado Relator referiu do gráfico da. Portanto, do gráfico, frente à evolução do déficit orçamental.
Qual era a página? Desculpa, que eu estava agora aqui à procura.
65, portanto, aí estamos de acordo, portanto, o gráfico 7, portanto, estamos de acordo em que pode ser eliminado o gráfico e ser ajustado o texto em função disso. Quanto às propostas que o PCP traz para o relatório, nós todo em todo não concordamos, até porque, digamos assim, eles estão vertidos e são... várias vezes é referido a essa matéria, portanto eu penso que em relação, e muitas das valorizações que são feitas são mais valorizações subjetivas do que propriamente objetivas em relação aos empobrecimentos, em relação a essas questões. Portanto, isso vem exatamente da variação do PIB, dessas questões todas, portanto, está implícito em relação em termos macro, portanto, em relação a essas questões nós não concordamos de todo com a alteração das conclusões, porque penso que são equilibradas, identificam aquilo que é os aspectos essenciais relativo à conta geral do Estado de 2012.
Senhor Deputado, posso? Pedro Nuno Santos.
Eu acho, por isso é que eu estava, é possível corresponder àquelas que são as sugestões do PCP sem fazer nenhuma valorização subjetiva, isto é, por exemplo, sem falar diretamente do empobrecimento, por isso é que eu estava a dizer. O Sr. Deputado faz sugestões que são de identificação estatística, por exemplo, diz-nos que nós temos aqui valores sobre a dívida, sobre o saldo primário e sobre o déficit. E o Sr. Deputado Paulo Sá dizia, pá, mas não tem, por exemplo, sobre a recessão e sobre o desemprego. Bom, não há nenhuma valoração ou valorização subjetiva se nós dissermos nas conclusões que a taxa de desemprego ficou acima do que estava previsto inicialmente ou que a recessão foi maior do que aquilo que estava previsto, sem nenhuma apreciação subjetiva do que é que isto significa. Quer dizer, nós já conseguimos aproximar-nos também das sugestões que o PCP faz se nós acrescentarmos nas conclusões aos indicadores sobre o déficit, sobre a dívida, sobre o saldo primário, os indicadores sobre o desemprego e sobre a recessão, e dizer que há de facto um desvio, não é uma questão de opinião, obviamente, há um desvio face àquilo que estava previsto em matéria de recessão, em matéria de desemprego, e isso enriquece as conclusões e aproxima também daquelas que foram sugestões do PCP. Nós nunca conseguiríamos ter um documento destes que satisfizesse a visão de cada um de nós, que teria sido impossível. Portanto, se nós conseguirmos que as sugestões do PCP possam entrar e, portanto, quando nós falamos do desfazamento da dívida pública, faça o que estava previsto, desemprego, faça o que estava previsto, PIB, faça o que estava previsto, não estamos aqui a fazer mais do que expor nas conclusões aquilo que foram resultados sobre indicadores importantes. E, portanto, eu continuo a insistir que, de facto, acho que é conciliável as sugestões que o PCP faz, não é preciso fazer nenhuma, não é preciso dizer mais nada sobre empobrecimento em concreto, mas pôr nas conclusões, deixar nas conclusões estes desvios face ao que estava inicialmente previsto.
Bom, senhores deputados, a dúvida que eu coloquei aqui do fundo era sobre um voto sujeito a direito de vista ou este trabalho de ser feito, são pequenos ajustamentos e deixarmos a votação para a próxima semana, não é? Sobre isso gostaria que se pronunciassem, não é? Se passamos à votação ou não, enfim, com estes condicionantes, não é? De quanto ao envio para o gabinete da Sra. Presidente, não é? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, quanto à votação, portanto, fica condicionada, portanto, tanto quanto eu percebi em relação à questão que nós tínhamos colocado,
à abertura para isso.
Em relação às questões que o PCP coloca, portanto, nós aí temos dúvidas em relação.
Bom, então talvez seja melhor esperar a haver aqui um esforço e deixamos a votação para a próxima semana. Não estarmos a repetir uma votação. O Sr. Deputado Relator vai fazer aqui o trabalho diplomático necessário a consertar esta referência objetiva a estas observações. Nós não vamos reabrir o debate na próxima semana, haverá aqui troca de texto quanto a estas alterações, nós fazemos a votação na próxima semana.
Só pedia, como o texto é extenso, quando fosse redistribuído, que se pudesse assinalar uma coisa.
Não, até se pode só identificar onde há alterações, exato, que serão muito poucas. Será provavelmente uma página só. O texto pode ser montado assim, enviar apenas onde há alterações, o resto não faz falta.
Pois, para uma melhor identificação.
Claro. Para identificar quais são as concorrências, para mais facilmente nós conseguimos ir lá, perguntarmos às pessoas, vocês identificaram, facilitar-nos.
Muito bem, estamos acordados quanto a isto. Há aqui um trabalho de base para nós podermos, na próxima semana, concluir esta, em termos de comissão. A minha preocupação aqui é apenas uma. Nós já não temos muitos plenários. E acho que é do interesse da Assembleia e aqui também de algum modo da Comissão que a apreciação da Conta Geral do Estado seja feita nesta sessão legislativa, isto é, não passe para setembro, não é? Pronto, acho que podemos todos temos consciência disso, não é? Muito bem. Ponto seguinte é uma redação final da chamada lei da chave móvel digital. Não há nenhuma reserva. Eu julgo que a redação final, aparentemente, não tinha nenhum problema, não é? Mas bom, está aprovado. Passemos ao ponto seguinte, é a questão de, enfim, a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 550-12. Peço desculpa.
Desculpa, Sr. Presidente, foi de certeza distração minha. O ponto 4.
Eu perguntei se havia alguma observação.
Ah, não, pois, não, não há.
Disse que,
é que estou de acordo,
aparentemente, mas... para mim não há nada de especial, não, ninguém não. Se manifestou, considerei...
O que fica estabelecido é que estamos de acordo com as duas propostas que vinham na nota informativa.
Sim, sim, é isso, é nesse sentido.
É
que acolhemos as sugestões da DAPLEN. E, portanto, aprovamos o texto da redação final, tal qual nos é proposto. Passemos ao ponto seguinte, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 550-12. PSD-CDS sobre lei de enquadramento orçamental. Podemos iniciar esta votação e discussão? Então, assim iremos fazendo. Artigo 1º, algum pedido de palavra? Não? Podemos. Há um pedido de palavra? Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Só uma intervenção geral, para depois não estar a fazer artigo a artigo, só para dizer qual é, digamos, o sentido das alterações propostas pelo PCP. Como sabem, nós apresentamos um próprio projeto de lei que foi rejeitado na discussão geral no plenário, que visava expurgar da lei de enquadramento orçamental as normas e procedimentos previstos no tratado orçamental. Esse projeto foi discutido em plenário, foi rejeitado, e nós entendemos que na discussão deste projeto de lei do PSD-CDS, retomar este assunto, consideramos que é importante, e nesse sentido propomos que o artigo 2º e o artigo 3º sejam substituídos com exatamente este conteúdo de expurgar da lei de enquadramento orçamental as normas e as regras constantes no tratado orçamental. Portanto, é esse o sentido das propostas do PCP no artigo 2 e 3 e, obviamente, que votaremos contra as propostas que são apresentadas pelo PSD-CDS, no sentido de manter essas regras e procedimento e até avançar na sua clarificação, onde pudessem existir dúvidas para a aplicação dessas normas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também queria dar um esclarecimento, que me esqueci, mas como foi solicitado. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares teve de se ausentar para participar na Conferência de Líderes, mas não obsta a esta votação e deixou, aliás, já preenchido o guião de votações, que eu não vou, enfim, não vou ler, não é, artigo a artigo, mas explicitando a votação, as votações do Bloco de Esquerda em todos os pontos, em todos os pontos do guião. Não há outros pedidos de palavra, iríamos passar à votação, neste caso, do artigo 1º, o objeto. Votos a favor? Estamos a votar o artigo 1º da proposta. Votos contra? Aprovado. Votos a favor? PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Talvez seja mais fácil distribuir do que estar a consultar os, enfim, os resultados da votação do Bloco, não é? Ele está aqui disponível, pode ser consultado, não é? Portanto, naturalmente, está aqui com a doutora Joana Figueiredo. Passamos ao artigo 2º, alteração à Lei 91-2001. Vamos votar em primeiro lugar a proposta do PCP de alteração a este artigo 2º. Substituição do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Rejeitada. Voto a favor PCP, voto contra PSD, PS e CDS. Vamos votar a proposta do Bloco, igualmente, de substituição do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Tive a mesma votação, rejeitado. Voto a favor PCP, voto contra PSD, PS e CDS. Poderemos votar todo o artigo 2º, não, votar o artigo, votar, não podemos, não. Vamos votar apenas o artigo 12C do artigo 2º, alterado pelo artigo 2º. A regra do saldo orçamental estrutural. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Vamos agora votar Sra. Deputada Cecília Meireles, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu, tendo sido alertada para isso e bem pelos serviços, na proposta de alteração conjunta do PSD e do CDS, nós tínhamos proposto uma alteração do artigo 67, em que incluíamos as entidades administrativas independentes nas obrigações de informação. Em todo caso, com a redação que tínhamos proposto, poderia surgir a dúvida se nós estávamos a falar das entidades administrativas independentes que eram ou que já são fundos e serviços autónomos ou de todas as outras. A ideia, naturalmente, é incluir também aquelas que não são serviços e fundos autónomos, porque é em relação a essas que a questão se coloca, e, portanto, eu sugeria uma alteração de redação, que é os serviços e fundos autónomos, incluindo as entidades independentes que não sejam serviços e fundos autónomos, vírgula, devem remeter ao Ministério das Finanças, porque só assim faz sentido, porque é em relação a estas que a questão se coloca. A redação é, em vez de se incluir entre vírgulas, incluindo as entidades administrativas independentes, fica então entre vírgulas, incluindo as entidades independentes que não sejam serviços e fundos autónomos, para que fique definitivamente esclarecido que os serviços e fundos autónomos já estão incluídos e que a inovação são as entidades independentes que não são serviços e fundos autónomos.
Eu compreendo o objetivo, não é? Agora, a redação é um pouco estranha, não é? Não sei, em termos de redação final, isto é, se ficasse apenas as entidades administrativas independentes, referia-se a todas, não é? Independentemente da sua natureza jurídica. Nós podemos deixar isso para a redação final, o sentido não...
Podemos deixar para a redação...
Sim, sim.
A questão, o que é importante aqui é o sentido, porque é abranger as que não são serviços e fundos autónomos, eu acho que
pois,
o resto...
Agora, essa, incluindo as entidades administrativas independentes que não sejam serviços e fundos autónomos, em termos de redação, parece-me um pouco, não, enfim...
Sim, desde que a ideia fique assente que é... Essa,
tirando o incluindo, é que incluindo significa que é uma parte dos serviços e fundos autónomos, não é? E o que o PSD e o CDS pretendem é ir além dos serviços e fundos autónomos, não é?
Exatamente.
Pronto. Portanto, o incluindo é que é o problema aqui, não é? Se tirasse o incluindo, talvez a questão fosse mais clara.
Não
estaria de acordo, independentemente da abertura para a redação final...
Desde que haja abertura para a redação final...
É ir além, é incluir.
Portanto, a ideia é que, do setor público administrativo, os serviços e fundos autónomos e as entidades administrativas independentes.
Sim, sim. E as entidades administrativas independentes, que se for assim, são todas.
Sim.
E as entidades, independentemente da sua natureza jurídica, de fundo autónomo, fundo... Vamos votar com esse sentido?
O sentido é esse, não
pronto,
tenho
dúvida. Pronto, vamos votar com essa redação, independentemente... Então, vamos votar esta proposta PSD-CDS relativa ao artigo 67. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovada. Voto a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. Podemos agora votar as propostas relativas ao artigo 72B, ao corpo do número 3, a revogação do número 4, número 5, número 6... A revogação do número... Então vamos votar à linha B do número 3 e o corpo do número 3, do artigo 72B. Muito bem, as duas últimas votações da página 2. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Contra. Aprovado. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Vamos agora votar a revogação do número 4, primeira votação da página 3 do guião. Porque o PCP pede para se votar autonomamente este ponto. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. Poderemos agora votar em conjunto os números 5 e 6 e os artigos, os números 1 e 5 do artigo 72C?
Sim.
Até ao final da página 3 do guião. Não, porque há uma proposta PSD-CDS que está no início da página 4 do guião. Então vamos votar o final da página 3 do guião. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD-PS-CDS? Voto contra do PCP. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS-PP de emenda da alínea A do número 6 deste artigo. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Está prejudicada a redação original. Vamos votar agora, podemos votar à linha B do... a linha B do número 6 e o corpo do número 6 e o artigo 72D, revogação da linha C do número 1, até ao final da página 4 do guião. Então, vamos votar apenas à linha B do número 6 e o corpo do número 6. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD, PS e DS. Voto contra do PCP. Agora, artigo 72D, situações excepcionais. Vamos votar a revogação da linha C do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS e DS. Abstenção do PCP. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS de emenda do número 2 deste artigo 72D da Lei de Enquadramento Orçamental. Votos a favor? É a primeira votação da página 5 do guião. É uma proposta PSD-CDS de alteração. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Podemos agora votar o número 3 e a revogação do número 4, as duas votações seguintes. Então, vamos votar o número 3. Número 3. Votos a favor. Votos contra. Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Vamos agora votar a revogação do número 4 do artigo 72D. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Votou contra o PCP? Absteve-se. Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Abstenção do PCP. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de emenda do corpo do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Prejudicada a redação original. Passamos ao artigo 3º. Norma revogatória. Vamos votar uma proposta do PCP de substituição do artigo 3º. Votos a favor? Proposta do PCP. Votos contra? Rejeitado. Voto a favor do PCP. Voto contra. PSD, PS, CDS. Vamos votar o artigo 3º da proposta original do PSD, CDS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP. Vamos votar o artigo 4º. Republicação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PSD, PSCDS? Abstenção do PCP. E, finalmente, o artigo 5º, entrada em vigor. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor? PSD, PSCDS? Voto contra do PCP e está concluído este processo de especialidade. Bom, senhores deputados, vamos passar ao ponto 6, que é a definição de metodologia para a apreciação de, no fundo, basicamente, de duas iniciativas, PSD-CDS-PP, sobre a questão do crédito bonificado a deficientes. É isso o tema em conjunto que unifica estas duas iniciativas PSD-CDS. Nós temos, aliás, pendente sobre esta matéria uma iniciativa também do Bloco de Esquerda. O que foi aqui falado em tempos foi nós não termos propriamente quaisquer audições, passarmos de imediato a um debate de especialidade, dado que todas as audições significativas sobre esta matéria foram feitas a propósito da iniciativa do Bloco de Esquerda, mas eu estou a recordar, não sei se é necessariamente assim. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado
Carlos Silva. Muito bem, então passemos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é um ponto simples, é um ponto de distribuição para parecer. É uma iniciativa do Governo em que, de revisão do Código de Procedimento Administrativo, a iniciativa foi atribuída à primeira comissão, mas considerada como conexa com esta comissão. Cabe ao PSD elaborar parecer. Estamos a tempo ainda.
Questão já. Senhora deputada Conceição Bessa Ruão.
Senhora deputada Conceição Bessa Ruão, muito bem. Ponto 8º é também a distribuição de para parecer de uma proposta de lei do Governo, 225-12, que altera o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Cabe ao PS fazer relatório. Talvez antes, não é? Mas o que já está antes, pronto, está. Ponto 9 é a distribuição para parecer de, um projeto de lei do PS, 612, designado assegura a transparência e o bom governo. Baixou à primeira comissão, mas foi considerado que existia conexão com a nossa comissão. Cabe ao PSD fazer relatório.
O Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Sr. Deputado Cristóvão Norte. Ponto 10 é a distribuição de um projeto do PS, nos mesmos termos, 601-12, dá pleno cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal em matéria de combate à corrupção, pelo chamado Grupo Greco do Conselho da Europa, pelas Nações Unidas e pela OCDE. Também baixou à primeira comissão, com conexão com a nossa. Cabe ao PSD elaborar relatório.
O Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Sr. Deputado Pedro Pimpão. Passamos ao ponto 11º, é um relatório sobre uma comunicação da Comissão Europeia sobre o financiamento a longo prazo da economia europeia. É relator o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório é factual, é sobre uma comunicação, é no quadro do acompanhamento do processo de construção da União Europeia, e é uma comunicação da Comissão com medidas para promover o financiamento a longo prazo da economia europeia. No parecer estão o tal descritivo dessas medidas. Este não é um documento legislativo, portanto não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Nós fazemos nas conclusões a sugestão para que o Parlamento acompanhe a implementação destas medidas para promover o financiamento a longo prazo da economia europeia e é só. De qualquer forma, o parecer é factual. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Deputado Pedro Nuno Santos, efetivamente o parecer é factual, eu tenho aqui nas duas dúvidas aqui. Uma dúvida na página 4, sob o título Principais Aspectos, a segunda frase diz: a forte dependência da intermediação bancária, a desalavancagem dos bancos e a menor confiança dos investidores. Portanto, página 4, principais aspectos, e depois tenho uma primeira frase e logo a seguir uma segunda, no primeiro parágrafo, que diz: a forte dependência da intermediação bancária, a desalavancagem dos bancos e a menor confiança dos investidores reduziram o financiamento a todos os setores da economia. Portanto, a dúvida é se isto é uma opinião da Comissão Europeia, portanto, a interpretação que faz, e nesse sentido isto devia ficar em aspas, porque não sendo uma opinião da Comissão Europeia, e sendo aqui uma opinião, eu discordaria que fossem apenas estes fatores que levaram a um menor financiamento da economia. Temos que em 2008, 2009, 2010 e nos anos seguintes, ou foi uma aposta das instituições financeiras na especulação relativamente, por exemplo, a dívidas soberanas, que levaram que tinham muito maior rendabilidade que o financiamento da economia, e que levaram a situações que conhecemos. Portanto, mas a questão não era essa, discutir este ponto. Se isto está lá e a Comissão Europeia considera que as razões para a diminuição do financiamento da economia são estas, mete-se entre aspas e não há problema nenhum aqui e avançava-se. Relativamente às conclusões, no ponto 2, há aí uma frase, mesmo no meio da conclusão do ponto 2, que diz: sendo essencial assegurar as condições necessárias de estabilização financeira. Este é um termo um pouco ambíguo, porque no próprio texto do parecer e mesmo na comunicação da Comissão, nos Estados Unidos estão os textos de estabilização financeira. Portanto, não se entende muito bem o que é estabilização financeira, e quando se diz que a Comissão deve estar atenta a esta matéria, sendo essencial assegurar as condições de estabilização financeira, a questão que se coloca aqui, o que é que se entende por estabilização financeira, em que sentido é que esta é estabilização financeira? Assegurar um financiamento à banca de modo a garantir a sustentabilidade a longo prazo da banca, ou tem mais a ver com isso, com a estabilização do financiamento à economia? Portanto, esta dúvida que eu tinha, que deixava aqui a consideração do Sr.
Não registro outros pedidos de palavra. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, sobre esta dúvida.
Não, quer dizer, a primeira, obviamente, que quando eu dizia que é factual, porque obviamente é um parecer sobre sobre a comunicação, e na comunicação estes são dos principais aspectos que levaram à redução de financiamento de todos os setores da economia. Portanto, obviamente, não, isto não, é, não está sequer no ponto da opinião do relator e, portanto, é apenas o descritivo daqueles que são os principais aspectos implicados pela Comissão Europeia para a redução do financiamento da economia. E, portanto, quer dizer, não é a nossa opinião, apesar de obviamente, estes serem aspectos importantes na redução do financiamento da economia, independentemente de haver outros ou não. E que estamos a falar de principais aspectos, de qualquer forma, são referidos pela Comissão Europeia, não por nós, não por mim. No que diz respeito às conclusões, quer dizer, as condições necessárias de estabilização, obviamente que no quadro daquilo que nós estamos a discutir é do financiamento, de assegurar o financiamento da economia, que neste momento tem grandes dificuldades. Quer dizer, nós podemos encontrar uma formulação diferente, mas este também, quer dizer, está no documento também da comunicação da Comissão Europeia, este conceito. Agora nós podemos reformular, quer dizer, não vem de mal ao mundo aí, por aí. Quer dizer, se o seu deputado Paulo Sá tiver uma sugestão.
Sim. Eu propunha, se me permitisse, que nesta frase substituísse a estabilização financeira exatamente por financiamento da economia, sendo essencial assegurar as condições necessárias ao financiamento da economia. Até porque é este o objetivo, penso, desta comunicação da Comissão Europeia, e é menos ambíguo que de falar de estabilização financeira, pode ter outro sentido.
Está, Sr. Deputado Relator? Está acolhido?
Está.
Sr. Deputado de Cristóvão Crespo?
Sr. Presidente, nos termos em que o relatório estava elaborado, portanto, em relação à formulação que foi apresentada à Comissão, portanto, o PSD não tinha nenhuma questão a colocar. Se eventualmente existem alterações em relação àquilo que consta do relatório, portanto, em relação a aí não poderemos, digamos assim, precisamos de avaliar, digamos assim, na redação do relatório, o impacto dessas questões para poder votar favoravelmente. Nos termos em que o relatório está, portanto, nós não temos problema nenhum em aprovar. Se foram efetuadas alterações, portanto, aí teremos de analisar e não estaremos em condições de votar hoje.
Sr. Deputado Relator.
Eu acho que não se justifica, porque, quer dizer, o Sr. Deputado fez já aqui a sugestão, quer dizer, portanto, facilmente vocês conseguem, julgo eu, avaliar,
que é trocar a expressão estabilização financeira por financiamento da economia. É apenas isso, trocar uma expressão por outra.
Quer dizer,
independentemente das considerações, mas as considerações não são votadas, sim, nem constam do relatório, não é?
Posso, é só para... Porque se conseguir fechar isto, fecha-se já, não há necessidade nenhuma de... Atenta... Está bem. Mas, não, como há uma... Obviamente que isto é apresentado e discutido e depois os grupos parlamentares. Nós podemos, obviamente, ignorar as sugestões uns dos outros e só precisamos dos votos da maioria. A partir do momento que há uma sugestão de outro grupo parlamentar, se for possível compatibilizar, acho que devemos aceitar. Atento à matéria em causa, de crucial importância para o futuro de investimento de longo prazo na Europa e para a superação da crise atual, sendo essencial assegurar as condições necessárias de estabilização financeira, propõe-se. O PCP tem dúvidas relativamente a este conceito de estabilização financeira. Propõe, sendo essencial, assegurar as condições necessárias para o financiamento da economia a longo prazo, que é o objetivo da comunicação. Propõe-se, é substituir estabilização financeira por as condições necessárias de financiamento da economia a longo prazo.
Estamos em condições de apreciar e podemos votar o relatório com este ajustamento de texto. Bom, posso pôr à votação? Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Saúdo o esforço de concertação que foi demonstrado. Passemos ao relatório seguinte. É um relatório de outra natureza. Tem a ver com uma petição 323-12, que pretende o reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista na carreira especial de enfermagem. É a relatora, a senhora deputada Isabel Santos. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Serei sucinta, até porque esta petição subirá a debate no plenário, uma vez que é subscrita por 4.483 cidadãos e nessa circunstância teremos todos a oportunidade de aprofundar o debate em torno dela. O objeto desta petição tem a ver com a integração da carreira de enfermeiro especialista, aliás, a reintegração da carreira de enfermeiro especialista na carreira especial de enfermagem. Devo dizer que esta categoria desapareceu em 2009, quando da simplificação do sistema e da racionalização do sistema de carreiras, de seis categorias A carreira especial de enfermeiro passou a ter apenas duas, a carreira de enfermeiro e a carreira de enfermeiro principal. E os peticionários vêm exatamente pedir que seja reintegrada esta categoria, que é a categoria de enfermeiro especialista. Foram ouvidos os peticionários, foi consultado o Governo, a tutela da Administração Pública, a tutela da Saúde, e foi ouvida também a Ordem dos Enfermeiros e sobre os pareceres, é dada nota no relatório, porque me escuso de estar aqui a detalhar sobre os pareceres, que constam do relatório e são com certeza do conhecimento dos senhores deputados, e nesta circunstância, estando cumpridos todos os requisitos legais e regimentais, recomendo o envio à Sra. Presidente para futuro agendamento do debate em torno da petição e o envio ao primeiro signatário para que tome conhecimento do relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Deputada Relatora e também a qualidade do relatório e dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD irá votar favoravelmente o mesmo.
Obrigado. Não registro outros pedidos de palavra. Vamos então passar à votação do relatório. Votos a favor. Aprovado por unanimidade. Associo uma saudação à Sra. Deputada Relatora e será remetido para a Sra. Presidente para agendamento para debate em plenário. Logo que oportuno. Passemos ao ponto seguinte, trata-se também de uma petição que seguirá para debate em plenário, petição 330-12 da iniciativa da iniciativa para uma auditoria cidadã à dívida, pobreza não paga a dívida, pela renegociação já. É relator o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta petição é subscrita por 6.445 peticionantes. Portanto, o objeto da petição tem três objetivos essenciais. Por um lado, abrir um processo de renegociação da dívida pública, portanto, um processo urgente. Por outro lado, a criação de uma entidade para acompanhar a auditoria esta dívida pública e depois as condições da composição dessa eventual entidade. Portanto, a petição e o relatório pretende ser o mais aderente àquilo que é os objetivos dos peticionários, portanto, dar nota que deve ser dado conhecimento em termos de conclusões aos grupos parlamentares, portanto, e deve ser comunicado aos peticionários, inclusive incluindo também enviar à Sra. Presidente da Assembleia para agendamento no plenário, uma vez que estão reunidos os requisitos regimentais. Portanto, era essencialmente estas questões. Se existir mais alguma questão, estou disponível.
Obrigado. Comentários? Não há comentários, questões? Não registro nenhum pedido de palavra. Irei colocar o relatório à votação. Votos a favor? Aprovado por unanimidade, saúde igualmente o Sr. Deputado Relator e também será remetido para debate em plenário nos termos habituais. Temos aqui agendado, o Sr. Deputado Virgílio Macedo está aqui agendado o relatório de uma audiência à Associação de Profissionais Licenciados em Optometria. Não sei se pretende acrescentar algo mais ao relatório.
Não, é um assunto recorrente, Sr. Presidente, obrigado. É um assunto recorrente relativamente a estes profissionais que se sentem um pouco discriminados na sua função e na tipificação da sua função. Isto tem depois reflexo em termos de caráter fiscal e em termos, mas que está a ser acompanhado pelo Governo relativamente à justiça ou não dos seus anseios.
Muito obrigado. Está registado. Bom, os grupos parlamentares tomarão as diligências que entenderem adequadas face à posição exposta por estes profissionais. Podemos talvez voltar ao ponto 6. Podemos tratar já dos outros assuntos, não é? Senhor deputado Cris, peço desculpa, Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente. Ia pedir, colocar uma questão e pedir a compreensão dos grupos parlamentares, mas, em primeiro lugar, a consideração do Sr. Presidente. Deu entrada no Parlamento a proposta de lei 228, 229, peço desculpa, estava aqui a ver o número, que estabelece um regime, altera os estatutos dos benefícios fiscais para apoio ao Código Fiscal ao investimento. Essa proposta já entrou há alguns dias, mas deverá estar a ser admitida pela Sra. Presidente e será anunciada hoje, prevendo-se, nomeadamente, a baixa à nossa Comissão. Na Conferência de Líderes, quando o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares anunciou a entrada deste diploma, realçou a urgência do mesmo, visto que estava condicionado nestas duas vertentes. Por um lado, as negociações estavam a decorrer em Bruxelas e que o Governo só podia entregar quando o processo negocial estivesse encerrado. Por outro lado, a ideia é que ele possa entrar em vigor no dia 1 de julho. Acresce que está agendado para a próxima semana, de sexta-feira a 8 dias, a sua discussão na Generalidade em plenário. Foi disponibilizado em sede de conferência de imediato a vinda do Sr. Secretário de Assuntos Fiscais à Comissão de Orçamento e Finanças, pressupondo que a Sra. Presidente fará baixar a nossa Comissão, que é o mais provável, que o Sr. Secretário de Assuntos Fiscais estará disponível qualquer dia desta semana ou da próxima semana, mesmo antes da votação, para vir prestar os esclarecimentos que o Parlamento considere relevantes, antecipando mesmo, portanto, o debate na Generalidade. Com base nessa informação, eu gostava de mostrar da parte do Partido Social Democrata a disponibilidade para que essa reunião ocorra com o Sr. Secretário de Assuntos Fiscais. Esta semana já parece complicado, mas na próxima semana, e até pondo em causa, porventura, um adiamento, uma troca com o Sr. Secretário dos Assuntos da Administração Pública, no limite, se não encontrarmos possibilidade de fazer as duas audições, fazendo uma troca, e o Sr. Secretário da Administração Pública vir na semana seguinte, porventura, falar sobre esta matéria. Portanto, era colocar o assunto de uma forma aberta, mostrando o interesse, então, em que, havendo essa disponibilidade e esse interesse do Governo em vir prestar os esclarecimentos sobre esta iniciativa, que a Comissão possa marcar essa audição, se possível juntar às audições já marcadas, em caso de necessidade, fazer a troca com o Sr. Secretário da Administração Pública. Era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos baseados numa informação privilegiada sobre o que ocorre na Conferência de Líderes, que foi concomitante com a nossa reunião. Vamos lá ver, eu julgo aqui há aqui dois aspectos. Bom, o primeiro, quanto a uma iniciativa que vai dar entrada hoje à tarde, formalmente na Comissão, nós podemos ter aqui um acordo que é, não sei sequer a quem é que cabe o relatório, isso é secundário neste momento, mas já o fizemos noutras circunstâncias, ter aqui um acordo que a distribuição não precisa de vir aqui. Isto é, a distribuição para relatório, de modo que haja relatório da Comissão antes do debate em plenário, que será na sexta-feira da próxima semana. Bom, será feito, será dado conhecimento disso a todos, mas designadamente ao partido a quem couber fazer o relatório para que designe um deputado para tal. Portanto, sobre isso estaremos de acordo. Sobre a audição na próxima semana, acho que também estaremos de acordo. Agora, quanto a prescindir ou não do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, no sentido de troca, não é prescindir no sentido de não ter, é no sentido de não ser na próxima semana, sobre isso ouviria os grupos parlamentares. No fundo, é a única questão que julgo poderá não ser de inteira convergência. Sra. Deputada Isabel Santos.
Pois, para o Partido Socialista seria preferível tentar uma outra conciliação.
Vamos tentar essa conciliação.
De forma a que o Secretário de Estado da Administração Pública fosse ouvido aqui, tal como está agendado,
fazer
na próxima semana. Se a todo transe não for possível, pois logo se verá, mas da nossa parte seria preferível que o Sr. Secretário de Estado pudesse ter a audição na próxima semana e não fosse adiado.
Sr. Deputado Paulo Sá, sobre estas questões?
Sim, em circunstâncias normais, Portanto, amanhã desceria a comissão elaborava e aprovava o relatório. Na sexta-feira da próxima semana seria votada na generalidade, no caso ser aprovada e presumivelmente seria aprovada, então desceria à comissão e iniciava-se o processo da especialidade, ouvindo-se nessa altura o secretário de Estado e outras entidades que resolvesse, entendesse ouvir. Portanto, o que o PSD e o CDS propõem é que antes da discussão da generalidade, na próxima sexta-feira, se possa ouvir. Eu gostaria de poder dar a minha resposta dentro desta matéria, depois consultar o meu grupo parlamentar, porque não é um procedimento muito usual e poderei dar-lhe hoje à tarde, no plenário, a resposta.
Deputado, eu queria dar aqui um elemento adicional, um elemento adicional de reflexão que julgo que não foi clarificado pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, é que essa iniciativa tem a forma de autorização legislativa. Portanto, é provável, não é obrigatório, mas é provável, de acordo com a tradição parlamentar nesta matéria, que não chegue a descer à Comissão, que possa ser votada de imediato, não sabemos. Bom, mas de qualquer modo, nós já tivemos casos de... Mas de qualquer modo, é legítima a questão que é levantada pelo PCP. Bom, vamos lá ver o seguinte. Eu ouvirei a posição dos vários partidos, primeiro sobre uma audição, peço que me a transmitam hoje durante a tarde, sobre uma audição antes da ida ao plenário. Bom, e há aqui uma posição de uma recomendação de tentar conjugar a agenda, o que pode passar por uma audição, por exemplo, a seguir ao plenário de quarta-feira. É a consequência que isto tem, não é? De modo a não prejudicarmos a audição já marcada para quarta-feira na hora habitual. Pronto. Sobre este ponto, estamos esclarecidos. Faremos as várias diligências, quer sobre o relatório, quer sobre a eventual audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, cuja disponibilidade registamos. Voltamos atrás ao ponto 6. Ponto 6 tem a Sr. Deputado Carlos Silva, foi há pouco invocada a sua
muito obrigado,
a relevância da sua presença.
Muito
e foi,
muito obrigado,
foi consensualmente
peço,
reconhecido.
Peço desculpa,
tem a palavra,
estava ali no corredor, mas vamos muito rapidamente tratar disto. Eu aproveitei o momento de ontem do grupo de trabalho para informalmente consultar os restantes grupos parlamentares relativamente àquilo que poderia ser o caminho a tomar na discussão destas propostas de projetos de lei. E portanto é isso que trago aqui como proposta que, e naturalmente o plenário da Comissão decidirá. Tendo em consideração que já foram feitas audições nesta matéria, aproveitando o projeto inicial do Bloco de Esquerda, não haveria muito mais a fazer desse ponto de vista.